Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apaziguar o sofrimento dos nordestinos e das nordestinas que corajosamente vivem e produzem no semiárido sempre foi e é uma das minhas principais missões. Em 1995, quando fui ministro-chefe da Secretaria Especial de Políticas Regionais do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, uma das realizações que mais me deixaram orgulhoso foi justamente a discussão, a retomada do projeto da transposição das águas do Rio São Francisco. Naquela oportunidade, no caso específico do meu estado, a Paraíba, só tinha uma entrada, que era perto da minha querida cidade São José de Piranha, Jatobá, que de passagem esta água iria atender ao Rio Grande do Norte. Conhecedor que era, por ter sido governador do meu estado e ter convivido as dificuldades que a seca nos proporcionou naquele período até 1994, onde algumas cidades nós tivemos que abastecer com água transportada de trem, porque não existia mananciais próximos e viáveis para o transporte, mesmo sendo feito em carros-pipas de forma precária, como todos nós conhecemos, nós colocamos o projeto inicial do eixo chamado o Eixo Leste, que exatamente entraria no Cariri paraibano, na cidade de Monteiro. Naquela época, já sonhava com a água da transposição beneficiando cerca de 1.500.000 paraibanos na região do Cariri, do Sertão e de Curimataú, além do Piemonte da Borborema, que é polarizada pela grande cidade Campina Grande, uma das mais importantes cidades do Nordeste, que 2 anos antes já sofria a ameaça do racionamento de água para o consumo humano. Para Vossa Excelência entender, senhor presidente, até a cidade de João Pessoa, que é uma cidade litorânea, a capital do nosso estado, com a visão de futuro, com o compromisso do amanhã, ela também será beneficiada no futuro pela transposição das águas do Rio São Francisco. Parte dela será através de um abastecimento vindo pelo Rio Paraíba até a barragem de Acauã, e da barragem de Acauã, eu registro também com muita satisfação que participou desse projeto com muito empenho, meu sucessor naquele ministério, o hoje presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o doutor Fernando Catão. Durante o longo e laborioso planejamento que procedeu o início dessa grande obra, acompanhei de perto o desenvolvimento do projeto, certificando-me de sua importância e confirmando que a transposição do Velho Chico trará grandes benefícios à população dos estados da Paraíba, do Pernambuco, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Os impactos positivos já são visíveis na forma, por exemplo, de milhares de empregos criados durante a construção. Ao fim da obra, surgirá uma nova realidade nas áreas contempladas: mais trabalho, mais renda, mais comércio, mais saúde, mais infraestrutura. Em resumo, mais riqueza e mais felicidade para esse povo historicamente sofrido, que habita com bravura essa terra difícil que é o semiárido do nosso Nordeste. Foi com verdadeira preocupação, portanto, que recebemos a recente notícia de que as obras, em primeiro lugar, estão andando a passos de jabuti, bastante lentos. E, em segundo lugar, que vão custar muito mais caro do que o que se esperava. A obra, que durante apenas 4 anos está perto de completar seu 5º aniversário e já teve seu cronograma refeito algumas vezes, só para se ter ideia, as últimas previsões dão conta de que o Eixo Leste deve ficar pronto apenas em dezembro de 2014 e o Eixo Norte um ano depois, em dezembro de 2015. O orçamento inicial da transposição, que era de 4 bilhões e 600 milhões, já foi reajustado 3 vezes desde 2007, ano em que as obras começaram, 2 vezes no governo Lula e 1 vez no governo Dilma. No ano passado, a previsão do custo total da obra já havia sido reajustado para 6 bilhões 850 milhões. Agora, no início de março desse ano, o governo já atualizou sua estimativa para 8 bilhões 180 milhões de reais, o que corresponde a um preço quase 80% maior do que a previsão inicial de 2007. Senhor presidente, minha voz é a voz dos meus conterrâneos, do semiárido, que cobram uma justificativa para esse atraso e esse aumento excessivo. O Eixo Leste já deveria estar pronto desde 2010, anunciado pelo governo Lula na época. Nem metade da obra foi executada ainda. O Eixo Norte deveria ficar pronto até o final deste ano, mas a situação dele ainda é pior do que a do Eixo Leste, menos de 20% executado. O povo do semiárido tem pressa, senhores e senhoras senadores. E como não teriam, diante dos anos e décadas dos séculos de dificuldades que enfrentaram e continuam enfrentando numa das regiões mais inóptas do país, como não teriam, diante de todos os muitos benefícios que vão chegar juntos com as águas do Rio São Francisco, que os enche de esperança e de ansiedade para a conclusão das obras. O governo argumenta que os atrasos e as alterações de preço são provocados por coisas como questões técnicas, mudanças de metodologias, ajuste nos projetos executivos. Para o povo do semiárido, senhor presidente, essas palavras não querem dizer absolutamente nada. São palavras vazias que tentam esconder a incompetência e a má gestão dos recursos e o descaso e que estão atrasando e encarecendo a obra do Rio São Francisco. Uma coisa, são pequenos acertos de percurso. Afinal, é impossível prever tudo e controlar todas as variáveis num projeto desse porte. Outra coisa bem diferente é uma obra que foi planejada durante anos e anos acabar custando o dobro do previsto e levar 2 vezes o tempo estimado para ser completada. Assim, senhoras e senhores senadores, diante desse fato, no mínimo estranho, tomei a iniciativa de propor aqui no Senado a criação de uma comissão temporária para acompanhar de perto o andamento das obras de transposição do São Francisco. Foi grande a minha alegria ao ver o meu requerimento aprovado por unanimidade no último dia 20 de março. Agradeço aos nobres colegas a sensibilidade e a prontidão com que deliberaram sobre a proposta. A comissão temporária externa que nós criamos será composta por 10 senadores de todos os partidos políticos, de vários estados, independente de ser governo ou oposição. Essa comissão irá acompanhar e fiscalizar todos os atos, normas e iniciativas referentes às obras. Faremos audiências públicas para garantir a transparência de todos os procedimentos realizados no âmbito desse projeto. Visitaremos as obras regularmente, faremos diligências externas sempre que necessário e acompanharemos o andamento da obra in loco, sempre que possível. Não estaremos fazendo mais do que a nossa obrigação, senhor presidente, pois é de competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar e acompanhar os atos do Poder Executivo, categoria na qual se enquadram, evidentemente, todas as iniciativas realizadas no âmbito do PAC 2. Quero, finalmente, garantir a todos os brasileiros e a todas as brasileiras, especialmente ao povo do semiárido, que a comissão trabalhará incansavelmente para averiguar se a transposição do Rio São Francisco está sendo feita com a transparência, eficiência e, acima de tudo, a lisura que se espera de todos os atos que envolvam o recurso do dinheiro público. Assumimos esse compromisso sem perder de vista a perseverança preservação dos recursos naturais, para que o rio continue servindo com abundância. É importante salientar que esse projeto tem por objetivo melhorar as condições de vida do nosso povo. Neste caso, a brava gente do interior nordestino, para quem as águas do São Francisco representam abundância, felicidade, esperança de um futuro melhor. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.